Destaque do Ciência USP.
Imagine que você está navegando perto da Antártida e se depara com um iceberg enorme, com uma superfície total de 4.320 km². Para você ter uma ideia, essa superfície corresponde a 3 vezes a área da cidade de São Paulo. O tamanho é intimidador o suficiente para parecer ficção, mas não é não. Esse iceberg bem específico é real. No final de maio, um bloco de gelo se desprendeu da Antártida e deu origem ao maior iceberg do mundo, denominado A76. Como esse iceberg se formou? E quanto tempo vai levar para ele derreter completamente? Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje nós vamos falar sobre o derretimento dos icebergs, mais especificamente como seu formato influencia nesse processo. Em um artigo publicado na revista Physical Review Fluids, em fevereiro desse ano, matemáticos da Universidade de Sydney, na Austrália, argumentaram que os icebergs estão derretendo mais rápido do que os atuais modelos descrevem. A partir disso, eles sugeriram um novo modelo para medir a velocidade de derretimento desses icebergs. O novo estudo revelou que os icebergs que se movem no oceano apresentam um derretimento 3 ou 4 vezes maior do que se acreditava. Para explicar melhor como tudo isso foi comprovado, a repórter Karina Taraziuk conversou com a Juliana Marson, professora e pesquisadora na Universidade de Manitoba, no Canadá. Durante o seu doutorado, defendido aqui no Instituto Oceanográfico da USP, ela estudou o impacto da água de degelo no Oceano Atlântico nos últimos 20 mil anos. Oi, Karina!
Oi, Denis. Durante nossa conversa, a Juliana me explicou os principais pontos do derretimento de icebergs e geleiras.
Na prática, o derretimento dos icebergs ele é calculado observando a massa ou volume do iceberg em um determinado momento e depois você espera uma quantidade de tempo, você mede novamente e daí você divide a diferença de um momento para outro. Divide isso pelo tempo transcorrido e aí você tem uma taxa de derretimento.
Esse estudo mostra qual seria uma equação melhor para acertar quando os icebergs vão derreter por completo.
E esse tipo de pesquisa é importante justamente para que os modelos numéricos possam melhorar as equações que vão descrever os processos naturais. Observações desse tipo são muito importantes para melhorar os modelos e com melhores modelos a gente também consegue melhores previsões.
Esses modelos numéricos que ela mencionou são conjuntos de equações e aproximações usadas para representar o mundo. E fazer esse tipo de cálculo no oceano é complicado.
A maioria dos cientistas se baseiam justamente em equações que usam condições ambientais para conseguir ter uma estimativa da taxa de derretimento. Então, você informa a equação qual é a temperatura do oceano, quais são as condições das correntes oceânicas, como é que está o mar em termos de ondas. Isso tudo influencia em quão rápido o iceberg vai derreter.
A novidade é que se inclua na equação a geometria do iceberg, estabelecendo a relação do seu comprimento com a sua profundidade para obter melhores estimativas dos modelos. E por que entender o derretimento de enormes blocos de gelo é importante para o globo? A resposta é complexa e inclui a dinâmica de circulação dos oceanos em todo o planeta. E alterar essa dinâmica de circulação oceânica com o derretimento acelerado de gelo em decorrência do aquecimento global pode ser catastrófico. As massas de gelo terrestre muitas vezes se comunicam com o oceano. A forma como isso acontece é através desses vales entre as montanhas, por onde esse gelo escoa. Essas são as famosas geleiras. Quando as geleiras se deterioram, elas entregam água doce para os oceanos.
Outra forma que a gente tem de perder massa dessas geleiras é através da formação de icebergs. É quando a face da geleira que está ali no oceano, ela se quebra em pedaços e esses pedaços caem no oceano. A partir do momento que o pedaço está no oceano, o pedaço de gelo é chamado iceberg.
Os icebergs podem ser transportados ainda mais longe no oceano. Eles viajam para regiões do oceano profundo e derretem durante esse caminho, até que a massa se torne completamente líquida, transformando-se em água de degelo. A água de degelo ajuda a regular a temperatura e a densidade do oceano. A água do mar, que é salgada, é mais densa, mais pesada. Já a água doce é menos densa e, por isso, tende a ficar em cima. O controle dessa densidade mantém a coluna da água estável.
Agora, o que acontece em algumas regiões específicas dos oceanos é que são geralmente regiões muito frias, elas conseguem capturar o calor da água do oceano. Como essa água na superfície esfria devido a essa perda de calor, a água esfria tanto que fica super densa e ela afunda para grandes profundidades do oceano.
Esse processo é chamado de convecção profunda. É uma linha aberta de comunicação entre a superfície do oceano e o oceano profundo e acontece em alguns pontos específicos do planeta. Nessas regiões, quando chegam correntes de água quente vindas dos trópicos, elas esfriam, ficam densas e afundam. Essa água atinge grandes profundidades e depois retorna aos trópicos. Essa circulação distribui calor dos trópicos para as regiões polares. Quando a água quente vai para as regiões polares, o oceano perde calor e esquenta a atmosfera. É uma forma de levar o calor dos trópicos para as regiões polares.
Então, o oceano ajuda a remover gases estufa da atmosfera e exportar esses gases para o oceano profundo, onde ele tem o potencial de manter aqueles gases, aliviando um pouco a questão do efeito estufa e do aquecimento global. Os icebergs, eles têm o potencial de viajar grandes distâncias antes de derreterem completamente. Então, eles podem atingir essas poucas regiões do oceano onde aquela convecção profunda acontece. Se os icebergs derretem mais rápido do que a gente imagina, o que pode acontecer é que mais icebergs vão derreter completamente ainda enquanto eles estão no fiord, perto das geleiras, antes que eles possam ser exportados para o oceano aberto. Então, a gente acaba tendo menos icebergs transportando água doce para regiões abertas do oceano.
É inevitável que os icebergs derretam a partir do momento em que estão nos oceanos. A questão aqui é a velocidade com que eles vão derreter. Mas o que pode acontecer se o derretimento do gelo não for contido?
Então vamos dizer que os mantos de gelo derretam completamente. O manto de gelo antártico, que é gigantesco, se todo ele derretesse, o nível do mar iria aumentar em 60 metros. E o manto de gelo na Groenlândia, se derretesse completamente, ia adicionar mais 6 metros ao nível do mar. Isso seria catastrófico. Se você imaginar que a maior parte da população humana vive em regiões costeiras, toda essa população teria que ser evacuada para o interior dos continentes, porque realmente seria completamente destruída.
Mas esse caminho tem volta? O derretimento de geleiras e icebergs é reversível?
A resposta é bem complicada e ainda bem debatida entre os cientistas, né? O que a gente sabe é que as geleiras, os mantos de gelo estão acelerando, né? Estão perdendo massa mais rapidamente e estudos apontam para várias direções.
Ainda não sabemos se os gelos no oceano irão derreter completamente, se vão se recuperar ou atingir um novo nível de estabilidade. E é justamente por isso que estudos como esse são importantes, para que tenhamos modelos cada vez melhores para responder essas perguntas.
Qual é o limite de temperatura que a gente pode atingir até que tudo vire catástrofe, né? E mesmo que a gente consiga reverter parte desse derretimento, provavelmente a gente já vai ter encarado uma mudança que vai causar certa destruição, né? Então, até a gente conseguir frear o derretimento, já vai ter aumentado o nível do mar e algum estrago, pelo menos, já vai ter feito.
O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som e a composição musical é do André Leite, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem é da Karina Taraziuk, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque do Ciência USP.